Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Audioativo. Hoje é segunda-feira, são 9h37 no horário de Brasília. Estamos interrompendo o programa Planeta Esporte para o nosso primeiro giro de notícias.
Economia.
Agora vamos chamar nosso repórter Bruno Matos para falar um pouco sobre a crise no mercado editorial.
Bom dia, Luísa. Bom dia também aos nossos ouvintes da Audioativo. Um levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostra que o faturamento do setor editorial diminuiu cerca de 25% entre 2006 e 2018. Um dos principais fatores para que isso acontecesse foi a redução do preço médio dos livros nesse meio tempo, que ficou em 34%. Essa redução foi planejada para que, com o livro mais barato, houvesse um ganho na escala de vendas, o que não aconteceu. De acordo com a economista Mariana Bueno, responsável pela pesquisa, nem nos anos de 2009 e 2010, quando o Brasil se encontrava em seu auge de crescimento econômico, houve um aumento significativo nas vendas. Além disso, ela ressalta que não foi só a falta de hábito de leitura do brasileiro a responsável pelo cenário, mas o uso cada vez mais intenso de novas tecnologias e mídias sociais, que acaba cortando o tempo que poderia ser gasto em leitura. Se desconsiderarmos os gastos governamentais para a compra de livros didáticos, temos que o subsetor que mais perdeu sua fatia no mercado foi o de obras gerais, cuja perda fica estimada em 45%. Em seguida, aos subsetores de livros técnicos, científicos e profissionais e, logo após, o de livros didáticos. Curiosamente, o único subsetor que apresentou melhora nas vendas foi o de livros religiosos. É com você, Luísa.
Ciência e tecnologia. A sua conexão com as últimas descobertas.
Sobre ciência, temos um projeto escolar que resultou numa descoberta muito importante. Quem vai falar mais dele é a nossa repórter Caroline Guimarães.
Bom dia, Luísa. Três estudantes desenvolveram um projeto escolar inovador em Miami, nos Estados Unidos. Vitória Roca, Suzana Capello e Carolina Baigorre fizeram um canudo que detecta a presença de drogas mais comuns utilizadas para o famoso Boa Noite Cinderela. O canudo muda de cor, do branco ao azul intenso, ao encontrar três tipos de anfetaminas, soníferos e anestésicos em bebidas alcoólicas ou não. A pesquisa pode ser um ótimo artifício para a proteção de mulheres em festas, bares e encontros, em que acontecem casos de tentativa de estupro e quaisquer outras situações de perigo que as vítimas podem passar por conta dessas drogas. A ideia é permitir que as pessoas tenham confiança sobre a procedência das suas bebidas antes mesmo de ingeri-las. A patente do canudo está sendo realizada e as alunas pretendem criar em breve uma campanha de financiamento coletivo para fabricá-lo. A ideia é que ele possa ser usado tanto individualmente quanto os próprios lugares o disponibilizem, como uma iniciativa louvável para diminuir a incidência, principalmente de estupros.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Voltando para falar um pouco de saúde, o nosso repórter Bruno Matos vai falar sobre o impacto das leis antifumo no Brasil. É com você, Bruno.
Bom dia a todos novamente. A pesquisa Legislação de Ambientes Livres de Fumaça de Tabaco e Mortalidade Infantil, realizada pelo Instituto Nacional do Câncer e apresentada no último dia 31, quando se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco, mostrou que as leis brasileiras que proíbem o fumo em local fechado pouparam a vida de 15 mil crianças entre os anos de 2000 e 2016. De acordo com o pesquisador André Cisiclo, as cidades com maiores níveis de pobreza e menores níveis de escolaridade foram as mais beneficiadas pelas medidas, mostrando ainda como essa política é eficiente no combate à desigualdade social. A lei só passou a valer para todo o território nacional no ano de 2014, porém, estados e municípios já possuem legislação própria. Se o governo federal tivesse acompanhado a tendência desde o ano 2000, estima-se que 25 mil vidas de crianças poderiam ter sido poupadas. Há evidências ainda de atuação de lobistas da indústria do tabaco dentro do Congresso Federal, o que pode ter atrasado a aprovação de medidas do tipo.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
Agora vamos com a nossa repórter Petra Sobral, que nos vai falar um pouco sobre a nomeação oficial da nossa nova reitora, Denise Pires de Carvalho, da Chapa 10. É contigo, Petra.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes. Foi publicada na edição dessa segunda-feira do Diário Oficial da União a nomeação da professora Denise Pires de Carvalho como a nova reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo da história da instituição com um mandato de 4 anos. O decreto designa a docente ao cargo a partir do dia 2 de julho de 2019. Professora da Instituição de Biofísica da Universidade, ela integrou a lista Tríplice, formada em abril, após a consulta eleitoral à comunidade universitária enviada à Presidência da República. A nomeação foi assinada na última sexta pelo presidente Jair Bolsonaro, e a transmissão do cargo do atual reitor, Roberto Lenner, para a futura gestão será feita em uma solenidade aberta ao público no dia 8 de julho, no Centro de Tecnologia na cidade universitária, em horário ainda a ser confirmado. Com você, Luiz.
Obrigada, Petra. Esse foi o nosso primeiro giro de notícia. Já já estamos de volta com mais informação para você.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras. Audioativo. Sua rádio. Seu portal.
Bom dia, caros ouvintes da Audioativo. Estamos de volta, exatamente às 11 horas e 16 minutos e ao vivo, com mais um giro de notícias.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Primeiro, vamos ouvir nossa repórter Carol Guimarães falando sobre a campanha de vacinação contra a gripe. É com você, Carol.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. A partir dessa segunda-feira, o Ministério da Saúde estende a vacinação contra a gripe para toda a população nas unidades do SUS. Até os 50 primeiros dias de campanha, as vacinas estavam restritas aos grupos prioritários. É importante que todos aproveitem essa oportunidade e corram aos postos de vacinação. Até a última sexta-feira, faltavam mais de 11 milhões de pessoas do público-alvo para atingir a meta de 90% de imunização. Os estados do Amazonas, Amapá, Pernambuco, Espírito Santo, Rondônia e Maranhão já atingiram a meta. Já o Rio de Janeiro, o Acre e São Paulo estão entre os estados com menor adesão de cobertura vacinal. A medida de abertura das doses ao público em geral tem como objetivo diminuir o desperdício nos locais que não alcançarem a meta. No Rio, a vacinação continua sendo ainda exclusiva para grupos prioritários. A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circulam no hemisfério sul, incluindo o H1N1. As doses estarão disponíveis enquanto durarem os estoques.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da cidade maravilhosa.
Agora saberemos mais sobre as investigações quanto ao incidente no túnel acústico. Bom dia, Petra Sobral.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação do Rio de Janeiro informou que o descarte irregular de lixo tem relação direta com o desabamento de uma estrutura de concreto no teto do túnel acústico na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A estrutura caiu sobre um ônibus e interditou a via no dia 17 de maio, mas ninguém ficou ferido. A assessoria de imprensa da prefeitura garante que o responsável pelo descarte irregular do lixo já foi identificado, mas, segundo o município, o nome não pode ser divulgado. Ainda de acordo com a pasta, está sendo apurado o valor de multa a ser aplicado por conta do prejuízo causado à cidade. A Conlurb informou ser retirado diversos objetos do local entre os dias 17 e 19 de maio. No total, comunicou terem sido removidos 144 toneladas de resíduos. Na nota, ainda afirma que foram retiradas lama, galhados, entulho e bens inservíveis, como móveis e eletrodomésticos. Atualmente, o local passa por obra de contenção sob responsabilidade da GeoRio. No trabalho de remoção de resíduos, a companhia mobilizou quase 122 garis.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
Agora, nossa repórter Luísa Ferreira nos conta sobre um evento em defesa da educação. Diz aí, Luísa.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes da Audioativo. O Observatório do Conhecimento, através do AUDFERJ e com o apoio dos Centros Acadêmicos de Comunicação e de Direção Teatral, realizam nesta sexta-feira a Maratona Digital em Defesa da Educação. O objetivo da maratona é reunir aqueles que se interessam em produzir conteúdos digitais como preparativo para as mobilizações em defesa da educação que acontecerão novamente no dia 14 de junho. O evento é inspirado na Hackathonas, as Maratonas Hacker, e funcionará como uma forma de desconstruir algum dos grandes mitos sobre a universidade pública no Brasil. A maratona acontece das 10 às 17 horas, com alimentação e bebidas inclusas para os participantes. Além disso, os organizadores irão sortear pendrives e um HD externo de 1 tera. O evento é muito interessante para conciliar os conhecimentos digitais com uma das maiores e mais importantes pautas a serem pensadas e reivindicadas nesse momento, a defesa da nossa educação pública. É contigo, Gustavo.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Por fim, Natália Cavallini nos conta sobre o que vai rolar no aniversário do Museu Nacional.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte. No próximo final de semana, o Museu Nacional volta a ocupar a Quinta da Boa Vista. Em parceria com o SESC Rio de Janeiro, irão ser promovidas diversas atividades e oficinas gratuitas para marcar os 201 anos da instituição. Em setembro de 2018, vivemos uma perda pelo incêndio que ocorreu no museu e destruiu grande parte do seu acervo. Por isso, a campanha Museu Nacional Vive retoma suas atividades e estará recebendo doações em que você pode ajudar. Foram fornecidas diversas contas em bancos diferentes para que possam haver as contribuições. O valor varia com o que você quiser e puder ajudar, e toda a quantia é bem-vinda e posteriormente será muito bem aproveitada. O evento ocorre dia 8 e 9 de junho, das 10 às 4 da tarde, e a entrada é franca. Para maiores informações, é só acessar o site www.museunacional.frj.br.
É isso aí, nosso giro fica por aqui. Voltamos agora para a nossa programação regular.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.